O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos conversar com Sónia Sousa, investigadora do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho e coordenadora do estudo Resilience sobre autorregulação, que teve o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia no âmbito do programa Science for COVID-19 e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite do O Minho e ID. Avisar os nossos ouvintes que esta conversa é uma conversa feita por Zoom, por isso pedimos desde já desculpa por algum problema técnico que possa ocorrer durante esta edição. Para começar, então, quando falamos de autorregulação em termos psicológicos, digamos assim, estamos a falar do quê mais concretamente e do que é que se trata este resilience?
Bom, a autorregulação é um construto complexo, porque a autorregulação pode ser definido como um conjunto de processos iniciando no, por exemplo, no estabelecimento de objetivos, na manutenção ao longo do tempo desses objetivos, na nossa capacidade de controlar impulsos para alcançar os objetivos pré-determinados e, portanto, esta capacidade de autorregulação está também dependente de processos cognitivos mais complexos, nomeadamente as funções executivas, que albergam um conjunto de processos, como, por exemplo, a nossa capacidade de controlar impulsos, ou autocontrole, como eu já disse há bocadinho, a nossa flexibilidade cognitiva e também a nossa capacidade de planear o nosso dia-a-dia. E, portanto, isto, de uma forma geral, é uma breve definição da autorregulação. A outra questão estava relacionada com o surgimento, com como é que apareceu este estudo, o Resilience, era isso?
Exatamente. Foi isso?
Portanto, este estudo surgiu no contexto do início da pandemia, não é? Devido à Covid-19, porque houve uma disponibilidade da FCT para apoiar alguns projetos de investigação associados à Covid-19, nós efetivamente concorremos com o nosso projeto, mas infelizmente não fomos os felizes contemplados com apoio financeiro, fomos de qualquer das formas apoiados em termos de disseminação do estudo no site da Science for COVID. Neste contexto, o interesse do nosso grupo de investigação é compreender o impacto de hábitos saudáveis, nomeadamente a prática de atividade física no cérebro e funções associadas, nomeadamente estas funções executivas que eu abordei anteriormente. E para além disso, também temos interesse em perceber o contrário, ou seja, como é que a nossa capacidade de autorregulação ou como é que as nossas funções executivas nos permitem também manter o objetivo de realizar determinados comportamentos saudáveis, nomeadamente a prática de atividade física, uma nutrição saudável, a nossa capacidade de gerir o stress do dia-a-dia. E então surgiu-nos esta ideia de, neste contexto que é a pandemia, que é uma situação de crise, que é uma situação difícil para as pessoas ultrapassarem, perceber de que forma é que este contexto afetaria, por um lado, o facto das pessoas continuarem ou adotarem estes comportamentos de vida saudáveis e de que forma é que isto estaria associado, portanto, aos seus processos cognitivos, porque de facto aquilo que sabemos em termos científicos é que no contexto da saúde e da doença a autorregulação é de extrema importância, ou seja, a pessoa que é mais autorregulada consegue ter resultados mais positivos no contexto da doença, isso é largamente mostrado em termos científicos. Pegamos nesta oportunidade para perceber de que forma então é que estaria relacionados estes processos cognitivos de autorregulação com a adoção ou a manutenção de práticas de vida saudáveis e de que forma é que isso também afetaria a saúde mental.
Muito bem. Fizeram então questionários, já lá está como foi referindo, em período de pandemia, com cerca de 150 pessoas. Que género de questões é que foram colocando para perceber então o papel da autorregulação e se realmente as pessoas se mantinham positivas ou não?
Portanto, nós, o nosso estudo, obviamente, sendo em contexto pandémico, foi realizado maioritariamente através de questionários. Colocámos numa plataforma digital, que também foi apoiada pela Universidade do Minho. Colocámos lá uma série de questionários, nomeadamente um questionário de autorregulação, um questionário que avalia a adoção ou manutenção de práticas de vida saudáveis, nomeadamente se pratica exercício físico, qual é o tipo de nutrição, e colocamos também um questionário de percepção de stress e um questionário sobre saúde mental. E então divulgamos, disseminamos através das redes de e-mail da universidade, dos sites que já abordamos, e as pessoas foram respondendo a estes questionários.
Ou seja, é um público mais universitário mesmo?
Eu imagino que sim, eu imagino, e confirmamos que infelizmente não conseguimos chegar a uma diversidade maior da população, ou seja, eu não consigo dizer a 100% se não conseguimos chegar a essas, a mais pessoas fora do contexto académico, porque a informação não chegou ou porque as pessoas simplesmente não estavam interessadas em contribuir para o estudo, não é?
E peço desculpa, e falando de resultados, que resultados é que tiveram então?
Bom, o que eu ia dizer antes era que também era importante referir é que este estudo é um estudo longitudinal, ou seja, nós aquilo que pedíamos às pessoas era que respondessem em três momentos ao questionário, mas infelizmente já tivemos um grande dropout e possivelmente não conseguiremos retirar das análises que vamos realizar agora resultados que possam ser publicáveis e que possam de facto ser fidedignos, porque no segundo momento já tivemos acesso à base de dados, apenas temos 68 pessoas que responderam, ou seja, de 150 que tínhamos no momento 1, agora só temos 68, o que ficamos um pouco tristes, basicamente é isso, tristes, porque esperávamos se calhar que maior aderência ao estudo. E portanto, no momento 1, com estas 150 respostas, aquilo que nós fizemos foi um modelo de mediação, que relaciona então todas as variáveis do nosso estudo de forma livre, nós não condicionamos este modelo, e portanto o que de facto nós encontramos foi bastante interessante e que são, portanto, a self-regulation, a autorregulação, como um preditor positivo da prática de atividade física, como um preditor positivo também de adoção de uma nutrição saudável e de uma melhor gestão do stress. E também verificamos que, portanto, estes hábitos de vida saudáveis, nomeadamente a prática ou mais vincadamente a prática de atividade física, tem um efeito positivo na saúde mental e na percepção da qualidade de vida. Portanto, eu acho que esta informação é bastante relevante porque, por exemplo, nós por vezes achamos que se nós tivermos ótimos em termos psicológicos, esta nossa percepção do nosso estado mental vai ter uma influência na nossa percepção de qualidade de vida global, ou seja, se nós estamos bem psicologicamente, então nós vamos estar bem com a nossa vida, com a percepção da nossa qualidade de vida, mas aquilo que nós verificamos é que de facto a saúde mental não tem um efeito direto nesta percepção de qualidade de vida, ou seja, só tem este efeito quando esta relação é mediada pela prática de atividade física. E portanto, todas estas relações que nós encontramos entre estas variáveis são mediadas pela autorregulação.
Que efeitos não, mas o que é que se segue? Ou seja, de que forma é que esta informação pode ser canalizada, por exemplo, para quando um utente chega a uma consulta, por exemplo, de psicologia ou até de psiquiatria, não sei, de que forma é que isto pode ser aplicado?
Bom, eu acredito imensamente no potencial humano. Uma pessoa que tem menos capacidade de lidar com situações e que vai a uma consulta pedir ajuda a um profissional de saúde, pode ver a sua vida mais positivamente quando existir, portanto, uma introdução do treino destas competências, por exemplo. O treino destas competências pode ser realizado de várias formas.
Era isso exatamente que lhe ia perguntar de seguida, se
Ou
existe
seja,
alguma forma de treinar esta autorregulação, no fundo.
existe. As pessoas apenas têm de ter os conhecimentos. Eu acredito que se as pessoas tiverem os conhecimentos, ao que se designa muitas vezes a psicoeducação, que é perceber os conceitos que por vezes parecem um pouco complexos, mas que no fundo não são. É uma questão de explicar às pessoas como é que funciona o cérebro delas, como é que funciona os processos cognitivos, como é que funcionam os processos psicológicos, como é que isto está tudo interligado com os seus comportamentos. E, portanto, eu acho que isto é fácil de adotar, porque a autorregulação pode ser treinada com um profissional de saúde especializado, um psicólogo, por exemplo, que dá determinadas diretrizes à pessoa, como estratégias, as tais estratégias que eu falei no início, definir objetivos, perceber como é que estes objetivos evoluem ao longo do tempo, se houve um bloqueio de atingir determinado objetivo, perceber o porquê que isto aconteceu. Por exemplo, a pessoa que chega à passagem de ano e decide ir ao ginásio e depois, passado um mês, deixa de ir ao ginásio, não é? Se esta pessoa escrever os seus objetivos em pequenos objetivos, por exemplo, traça o seu objetivo, vai fazendo a manutenção do cumprimento ou não do seu objetivo e, portanto, isto são estratégias que nós damos. Nós, os psicólogos, damos às pessoas para elas conseguirem modificar os seus comportamentos. E, portanto, as pessoas aprendem e depois elas próprias conseguem fazer a gestão, das suas vidas mediante as estratégias, que aprendem.
Isto é algo que deve-se começar a incutir desde logo, desde pequeno, desde criança? Faria a
Sim,
diferença?
quanto mais cedo, melhor. Porque de facto o nosso cérebro e as nossas funções cognitivas desenvolvem-se ao longo de praticamente o nosso ciclo de vida, todo o nosso ciclo de vida. De qualquer das formas, é óbvio que as crianças podem ser treinadas, sim, para esta autorregulação, mas obviamente apresentam constrangimentos associados ao desenvolvimento cerebral, não é? A criança não vai ter nunca um comportamento equiparado a um adulto. Porque temos que respeitar os estadios desenvolvimentais. Mas sim, pode e deve. E, portanto, depois, subjacente a esta autorregulação, como eu disse inicialmente, estão um conjunto de processos cognitivos, como é a flexibilidade cognitiva, como é o controle inibitório, e tudo isto é treinável, e é treinável mesmo através da prática da atividade física. Porque nós, há determinados exercícios físicos que nós podemos realizar que envolvem o recrutamento destas funções.
Pergunto-lhe, por último, aliás, perguntava-lhe qual é o próximo passo deste estudo. Não sei se haverá uma segunda fase ou pode estar em risco, como foi referindo aqui ao longo da conversa, foi diminuindo o número de participantes. Haverá uma segunda fase?
Sim, nós estamos agora a analisar os dados relativamente ao segundo momento, que ocorreu em setembro, e sim, vamos agora analisar e vamos comparar os resultados iniciais, estes resultados que eu estou agora a apresentar-lhe, e vamos fazer um modelo de mediação novamente, mas incluindo estes dois momentos, para perceber se de facto houve alteração destes resultados, porque algo também importante que nós verificamos no primeiro momento é que de facto as semanas em que as pessoas estão em confinamento, o número de semanas em que as pessoas estão em confinamento, tem um impacto negativo nesta nossa capacidade de autorregulação. E isso é algo que nós também queremos perceber neste segundo momento, é se de facto aqueles resultados que nós avaliamos no primeiro momento se mudaram quando fomos avaliar as mesmas pessoas passados 3 meses.
Ou seja, se no fundo essa força, essa autorregulação devido a estes períodos tão extensos, não é? Em que estamos confinados, se no fundo foram afetados.
Exatamente, é isso.
Muito bem, muito obrigada, Sónia, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero que corra tudo bem agora com esta análise de dados também. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
Eu é que agradeço o convite, muito obrigada.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.